Atualidade informativa com o António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Estado de saúde do homem que ficou debaixo de automóvel está a evoluir de forma favorável. GNR deteve grupo de estrangeiros que furtava tabaco em superfícies comerciais. Renato Dias foi despedido do comando da União Brantina, isto na primeira distrital. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
E a Rádio X deseja a todos vós saúde e amor.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, primeiro do ano. Céu muito nublado, períodos de chuva a partir do início da manhã no litoral oeste, por vezes forte, progredindo para o restante território continental, passando o regime de aguaceiros. Podem ser de neve acima de 1.200 metros. Possibilidade de trovada nas regiões norte e centro a partir do meio da manhã. Vento fraco a moderado, mais intenso durante a tarde no litoral oeste, enfraquecendo gradualmente para moderado. Nas terras altas, moderado a forte, temporariamente muito forte na região norte e centro, enfraquecendo para moderado a forte a partir do meio da tarde. Formação de geada nas regiões do interior norte e centro, nevoeiro ou nevoeiro matinal. Temperaturas máximas previstas, Porto 16 graus, Santarém e Lisboa 17, Faro 19.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O estado de saúde do homem que nesta quarta-feira ficou debaixo de um automóvel está a evoluir de forma favorável. O cidadão, de 35 anos, estava a trocar a roda de um automóvel na localidade de Casal de Santa Sofia, Montes, freguesia de Olalhas, mas o sistema de retenção não aguentou o peso da viatura, por razões que se desconhecem, e fez com que o automóvel caísse em cima do homem, deixando-o em estado grave. Natural de Alqueidão, também na área de Olalhas, o cidadão ficou mesmo muito maltratado, mas a rápida intervenção de familiares e vizinhos que desviaram a viatura foi fundamental para que esta situação não tivesse resultado em tragédia. Por aquilo que a ERTE apurou, já na manhã desta quinta-feira, o homem continua internado em Abrantes, mas o seu estado está em evolução, ainda que inspire cuidados.
Rádio ERTE, informação.
Quatro homens de nacionalidade estrangeira foram detidos pela Guarda Nacional Republicana como suspeitos de formarem um grupo responsável pelo furto de tabaco em diversas superfícies comerciais de Santarém, Caldas da Rainha, Lisboa e Setúbal. Esta operação foi culminada com a detenção de um dos indivíduos em flagrante delito, precisamente quando estava a tentar furtar num estabelecimento situado em Mafra. Os outros três sujeitos ainda conseguiram colocar-se em fuga, mas foram depois também detidos no caso pelo Núcleo de Investigação de Vila Franca de Xira, com o apoio dos militares do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR, isto já na zona do Montijo. Os detidos têm idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos. A escassos dias da reabertura do renovado mercado municipal de Tomar, o que irá acontecer dentro da primeira quinzena de janeiro, há a garantia do responsável pelos mercados e feiras na Câmara Nabantina, o vereador Bruno Graça, que as taxas atualmente pagas pelos comerciantes não serão sujeitas a alterações, pelo menos nos tempos mais próximos. Bruno Graça revelou que será constituída, neste início de ano, uma comissão de vendedores do mercado municipal, onde este e outros assuntos serão tratados de futuro.
Aquilo que eu fui dizendo ao longo do tempo, conversando com os vendedores, foi que, digamos, ficou sempre essa ideia entre mim e eles que nós não iríamos fazer qualquer proposta de alteração para mais dos valores que estavam a ser pagos quando o mercado foi fechado. E tenho mantido essa conversa com eles, entreguei-lhes exatamente aquilo que, de acordo com o regulamento que está aprovado de taxas, portanto, diz. Naturalmente que estou disponível para conversar com eles para encontrar, enfim, ou terá de sempre vir aqui ao Executivo, porque se trata de cumprir o regulamento que está em vigor, portanto, teriam sempre que vir aqui qualquer outra alteração. E já agora aproveitar também para dizer que tudo isto vai começar, assim eu espero, a ser tratado com uma comissão de vendedores. Portanto, no início de janeiro, já falei com, enfim, com um conjunto deles, no sentido de fazermos uma reunião para se criar uma comissão de vendedores do mercado que possa, de alguma maneira, ajustar-se entre si, consensualizar posições, porque é indispensável para o sucesso, mesmo em termos comerciais, daquele espaço, que haja bastante articulação entre eles, para que as coisas possam, digamos, inverter um pouco a situação que eles próprios dizem, que é estarem uns contra os outros, sempre uns contra os outros, mas passarem a perceber que uns contra os outros morrem todos, que é melhor juntarem-se todos e tentarem chegar, mesmo a termos de ações de marketing, etc., a consensos e em conjunto com a Câmara, procurar-se dinamizar todo aquele espaço económico para que ele seja efetivamente rentável, porque a Câmara não pode, este município não pode gastar o que gastou na recuperação daquele espaço para o fechar na semana seguinte.
O ano de 2015 aproxima-se a passos largos do seu final. Nesta altura, sempre propícia a balanços dos 12 meses passados, a ERTS foi para a rua no sentido de recolher algumas opiniões sobre os feitos e factos mais marcantes. E há avaliações para todos os gostos entre os cidadãos tomarenses. Para António Salgueiro, por exemplo, há que esquecer este ano e também aqueles que ficaram para trás.
Infelizmente está a acabar. Esperemos que o novo ano 2016 venha trazer um bocadinho mais de estabilidade e de paz às pessoas, e porque o ano, os últimos 4 anos, na minha opinião, foram bastante maus para, no que diz respeito a retirarem direitos e a retirarem uma série de coisas que as pessoas tinham dado como adquiridas e que, afinal de contas, não estariam tão adquiridas assim. Esperemos agora que isto melhore, que estabilize e que melhore, porque toda a gente precisa de que isto melhore, porque se isto não melhora, nem as lojas, nem nada, a gente viu, inclusive começa a saber agora qualquer coisita mais aqui na Terra, porque ainda hoje eu todos os dias dou uma volta e vê-se muita loja nova aberta, está a começar agora, vamos a ver se isto continua para o ano.
Esse é um aspecto do melhor que aconteceu em 2015, o pior em concreto, um exemplo ou outro.
O pior que aconteceu foi, olha, os bancos, andamos, eu nunca pensei que tinha tantos bancos para pagar, não é? Porque afinal de contas é parte do nosso dinheiro que vai para lá, em vez de ir para outras coisas que seria muito melhor, como para a saúde e para a educação.
Para o próximo ano, o que é que seriam, digamos, os desejos do Sr. António?
Os desejos, olha, é que melhore um bocado a nível da estabilidade das pessoas, que haja mais um bocadinho de dinheiro. Eu por mim não me queixo, mas há de haver muita gente a queixar-se, não é? Portanto, acho que há gente a viver com grandes dificuldades. É preciso olhar para as pessoas que vivem com dificuldades, é preciso olhar para a saúde, porque os últimos exemplos que têm vindo não são bons, e se o que demora a construir 20 anos, destrói-se num ano. E, portanto, eu tenho medo que estes últimos 4 anos a distribuição seja tanta que o concerto também vai demorar algum tempo a começar já, acho eu.
Mas este não foi só um ano de casos negativos. Há também quem considere que foi positivo, pois estão criadas expectativas de um futuro melhor com a abertura em 2015 de um novo ciclo político no país, como refere José Chaves.
No final surgiu uma esperança de dias melhores, porque os anteriores foram muito maus. O melhor desse ano.
A amizade que se manteve. A nossa amizade que se manteve.
De bom. Não sei o que é que houve de bom. Muito bom, a esperança, de facto, que surgiu agora no final. O pior foi tanta coisa, como ele acabou de dizer, a situação da financeira de Portugal, a situação bancária, a situação em que caiu o sistema de saúde, que é uma vergonha aquilo que se tem passado, enfim.
Para 2016?
Para 2016, a esperança que seja melhor, sem dúvida nenhuma. Esperança acima de tudo, que a economia a nível mundial recupere, porque só com uma recuperação da economia mundial é que a gente consegue, de facto, caminhar em frente e termos uma vida melhor para todas as pessoas à superfície deste planeta, de outro modo, não.
É preciso
querer, é preciso que os homens queiram, acima de tudo. Que haja homens de boa vontade e que não tenham medo de se expor.
Com o fim de 2015 renasce então a esperança por aquilo que pode trazer 2016, embora em Tomar nem tudo seja positivo, no balanço feito pelos tomarenses. Ana Célia refere nomeadamente o setor da saúde.
O melhor melhor deste ano, não há assim muito, muito melhor, mas é essencialmente as pessoas terem saúde, seria o melhor. O pior é em termos de saúde, principalmente na nossa cidade. Eu trabalho na área da saúde, é triste o que vemos. Falta de apoio, terem-nos tirado imensas coisas daqui e depois a falta de emprego da nossa cidade e a falta de expectativas. É o pior. Esperemos que seja melhor a 2016.
Em termos de 2016 a seguir, efetivamente, o que é que gostaria de ver mudado?
Na nossa cidade, essencialmente, não sei se vou entrar aqui para um campo um bocadinho complicado, gostaria de ver mudado muita coisa. Sabemos que não é fácil. Apostar mais no turismo, apostar mais na cidade, tentar que se criasse outros empregos, valorizar um bocadinho mais. Acho que se está a perder muito da nossa cidade. É uma cidade turística, está suja, está triste e as pessoas estão tristes. Era bom que houvesse outras expectativas para a juventude e para uma população que está envelhecida.
Para Tomar e o seu concelho, espera-se que o novo tempo seja também de renovação. Para outro tomarense, no caso José Alberto, os escândalos envolvendo a banca são a nota mais negativa.
O pior para mim foi quando soube do caso do Banif, mais uma vez, esse dinheiro que eu estou com, não estou nada de acordo ou ser os convidados a pagar, que não há dinheiro para os pobres. Se há dinheiro para pagar umas dívidas, que nós sabemos de onde é que ela vem, não? E continua sendo sempre assim. Estou contente por saber do ordenado mínimo ser aumentado para 530. Para mim acho que era, até devia ser um bocadinho mais, mas vá lá. Nisso são duas coisas. Agora espero que era o ano de 2016, que nós vamos pagar esta fatura, que agora são mais 4 mil milhões. E acho que devia de haver um referendo aos contribuintes para dizer e para pôr um termo a estas coisas, que isto não se admite, isto que pagamos às pessoas que estão no Banco de Portugal e pagamos, nós ficamos a dizer nada, onde eles vinham de trabalhar sobre estas coisas e deixarem fechar os outros, ou então estão a alinhar com esta corrupção. É isto.
Digo. Em termos de Tomar, são de Tomar? Ou não?
Somos. Aqui de uma aldeia aqui perto.
Certo. Em termos do concelho e de Tomar, positivo, negativo, para o ano, o que é que poderia mudar?
Aqui a questão de Tomar. Olha, pelo menos aqui que houvesse mais um pouco de trabalho aqui nesta zona, que é o que falta aqui, mas há cá tanta coisa para fazer, mas não sei se a Câmara poderá ter dinheiro para fazer essas obras, mas seria bom que houvesse um bocado de obras, já está tanto estadas para arranjar nas aldeias, por aí, era bom que houvesse mais construção, era bom que houvesse, não sei, mas isso seria bom, haver mais trabalho e, pelo menos, esse era um motivo. Outras coisas, morar aqui na cidade de Tomar. Sei lá, para já. Olha, no caso do ser da polícia atuar mais sobre os carros que a gente vê aí estacionados por todo o lado nas curvas e tudo, que passa e não se vê, isso não se admite.
O município de Tomar vai desenvolver já no início de 2016, precisamente na primeira quinzena de janeiro, uma campanha junto dos comerciantes que visa a recolha porta a porta destes resíduos e que, numa primeira fase, será feita duas vezes por semana. O objetivo é arrancar já a 18 de janeiro, como refere Anabela Freitas, a presidente da Câmara de Tomar.
Vamos iniciar também em janeiro, mas aí será uma campanha porta a porta junto dos comerciantes. E, portanto, aquilo que pretendemos é que no dia 18 de janeiro esteja já no terreno, portanto, havendo uma campanha de sensibilização porta a porta junto dos comerciantes para uma recolha porta a porta de cartão. Para já vamos avançar com todos os comerciantes e unidades do perímetro urbano. O que temos projetado serão dois dias por semana, mas tem a ver também com o número de comerciantes que vão aderir desde já a esta iniciativa, que poderá ser aumentado o número de dias de semana conforme, conforme a adesão que vamos tendo. Portanto, vai ser feita uma campanha porta a porta, portanto vão ter que falar com todos os comerciantes, saber se querem aderir, se não querem, para montarmos o circuito, para que a recolha seja feita. Será também feita uma campanha nas redes sociais e, em princípio, também na imprensa escrita do nosso concelho. Esta campanha é uma ação conjunta entre, neste caso, SEMAS, Resitejo e Sociedade Ponte Verde. Delineamos o que vamos implementar. É óbvio que a Citofeba, naquilo que for a campanha de sensibilização que vamos fazer, a Citofeba vai ser chamada para isso. Neste momento não temos condições, e vamos estar numa fase experimental, não temos condições para ir além dos comerciantes. O desejável seria chegarmos a toda a população, mas neste momento vamos implementar nos comerciantes e vamos depois fazer uma avaliação em relação àquilo que é a implementação.
O Executivo da Câmara Municipal de Tomar aprovou por unanimidade a cedência do edifício onde funcionou a Escola de Ensino Básico de São das Maias, em benefício da União de Freguesias, Serra, Junceira, precisamente a área geográfica onde está implantada aquela estrutura. Esta novidade foi formalizada na recente reunião da Autarquia Nabantina e confirmou uma indicação que já tinha sido avançada pela ERTS. Com este espaço, a Junta de Freguesia poderá dinamizar atividades próprias e em articulação com associações locais, bem como em articulação com o município, nomeadamente na área da proteção civil. Isto nos termos da proposta de minuta de contrato de comodato. Refira-se que a cedência foi aprovada por unanimidade.
Rádio Hertz, informação.
Renato Dias já não é treinador da União Desportiva Abrantina. Com alguma surpresa acrescente, a equipa, apesar de estar na luta pela fuga aos últimos lugares, tinha registado apenas uma derrota nos últimos 5 jogos de campeonato. Em declarações prestadas ao Mediotejo.net, o próprio técnico confessou ter sido apanhado desprevenido e não estar à espera desta situação, mas refere que sai de consciência tranquila e com a cabeça bem erguida. Do lado da direção, registro para as palavras de Seninho, que deixou claro que Renato Dias não sai pelos resultados, ou seja, ficou no ar a indicação de que parte do grupo não estaria com o técnico, sendo que o dirigente também não confirmou este mal-estar, limitando-se a dizer que o clube não se pode dar ao luxo de treinar com 8 ou 9 jogadores entre um plantel de 24 elementos. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No último dia do ano, quase que forçosamente a referência à data em causa é motivo para saudações, para formulação de desejos, para comentários entre as pessoas, é tema de fundo nas rádios, televisões e jornais. Na mesma onda, é também motivo para a presente nota do dia. A passagem do ano é um motivo de festa, de convívio, mas é também um momento de avaliação. Nas empresas e noutras organizações, é na generalidade dos casos, com referência ao fim do ano, que se faz o balanço, que se apuram resultados. É um momento de avaliação do passado, de satisfação por se haverem alcançado objetivos, também de reconhecimento de erros e de fraquezas. Mas é também um momento de projeção do futuro, de redefinição de planos, de formulação de novos objetivos, numa luta constante para que a organização, adaptando-se à conjetura e ao meio envolvente, seguindo no cumprimento da missão que se propõe. De igual modo, num plano pessoal ou individual, o fim do ano, sendo como que um marco de passagem, é um momento em que tipicamente olhamos para trás, em que refletimos e avaliamos a nossa história, o percurso recentemente percorrido. Ter-nos-ão ocorrido coisas boas e outras que nos satisfizeram menos. Mas a vida continua. O novo ano segue. Há que avançar. Tal como as empresas e outros empreendimentos coletivos, cada um individualmente se insere num determinado contexto e tem uma missão a cumprir, em termos familiares, sociais ou profissionais. Assim, esta pode ser uma altura para fazer um balanço, para avaliar o nosso desempenho, detectar falhas, defeitos e também virtudes. Com base nisso, perspectivando o futuro, há que traçar novos objetivos e partir à luta. Pois, como quase sempre, os tempos que se seguem não são muito diferentes dos que antecederam, pelo que, feita a avaliação, há que arregaçar as mangas e fazer caminho. Formulo para todos os ouvintes votos de um ótimo 2016.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.